Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12:30 no Rio de Janeiro. Boa tarde. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta quarta-feira, 5 de junho de 2019. Nas participações de hoje, Mário Silva, Wagner Gomes e Rodrigo Ricardo e André Luiz Mendes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. Produção e apresentação,
Astrid Nick.
Vamos aos destaques do programa de hoje. Deu Flamengo na Copa do Brasil. Jogo com Corinthians no Maracanã quebra recorde de público da Copa do Brasil. Fluminense enfrenta Cruzeiro pela Copa do Brasil. Dois disputam as eleições nas Laranjeiras neste final de semana. Vasco da Gama enfrenta Internacional nesta sexta pelo Brasileirão. CSA precisa superar retrospecto negativo contra Fogão. Única vitória do Azulão sobre os Alvinegros foi em 1976. Palmeiras e Felipão seguem casamento douradouro. 30 jogos sem perder no Brasileirão. O vôlei feminino do Brasil perde para a Alemanha na Liga das Nações. Brasileiro do halterofilismo paralímpico herda ouro do campeonato europeu. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Vamos lá!
No Rio de Janeiro, 12:32. Notícia de última hora, tô pedindo aí desculpas ao companheiro da técnica, porque o que está acontecendo no Cruzeiro, meu caro Rodrigo? Baixou a polícia?
Boa tarde, Astrid Nick, boa tarde, Mário, todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. As páginas policiais estão tomando conta das páginas esportivas, infelizmente. Foi preso na manhã desta quarta-feira pela Polícia Federal o conselheiro do Cruzeiro, Márcio Antônio Camilozzi Marra, nomeado na semana passada para fazer parte da comissão que apurar as denúncias contra o Cruzeiro.
Ué?
Pois é, ele é suspeito de retirar documentos sigilosos do sistema da própria Polícia Federal.
Como?
Colocar a raposa para cuidar do galinheiro, né? Parece, é o que, segundo as acusações. Junto dele também foi preso um outro servidor da própria Polícia Federal e também os advogados Carlos Alberto Arge Júnior e o Deu da Cunha Pereira, conselheiro do Cruzeiro, que já foi superintendente jurídico do clube. Enfim. Cruzeiro aí hoje às vésperas de uma decisão com o Fluminense pela Copa do Brasil, tem esse problema, não é um problema de agora, as denúncias surgiram semana passada depois de uma reportagem extensa de quase 10 minutos falando das irregularidades do Cruzeiro, e agora surge mais esse problema aí pro Cruzeiro, mas dentro de campo, ao que parece, o time de Mano Menezes está focado, mais de 40 mil ingressos estão vendidos, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense hoje, jogo que o primeiro jogo terminou 1-1, e agora eles vão decidir quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil, Astrid.
Mário Silva, que confusão. O cara que foi colocado justamente para investigar, averiguar, ele acaba sendo preso como...
Pois é.
Autor de delitos.
A raposa tomando conta do galinheiro. Coisa desagradável. Eu não sei se isso vai influenciar, acho que não. Uma bola é bola, outra é outro. Também não sei se vai dar alguma coisa, a gente tem que ver na frente. Mas o Cruzeiro passa pelo mau momento. O Cruzeiro, durante muitos anos, foi exemplo de administração. Exemplo de administração esportiva. Ele saiu de uma posição de terceiro lugar de torcida, ultrapassou o América Mineiro em número, e chegou a ficar juntinho do Atlético. Criou uma concentração, Toca da Raposa, que foi referência durante muitos anos.
Exatamente, eu lembro disso.
É onde fica a seleção contra Minas Gerais,
a
né?
Seleção, inclusive, ficou com o Tere Santana, já na Copa de 82 e 86, ele a levou para lá. tive o prazer de ficar lá, em uma concentração muito bem instalada. Dizia pra que de vez em quando agora começou a desandar tudo. Lamentavelmente, porque sempre foi, eu repito, um exemplo de administração. Depois que os Furletes e o Carmelo Furlete, os Brandi, porque o Cruzeiro durante muito tempo foi dirigido por italianos, porque é oriundo da colônia italiana, nasceu para essa Itália, é uma pena realmente. Mas na bola acho que é um jogo difícil.
Astrid, o Cruzeiro parece ser um problema contrário, não é a falta de dinheiro, é o excesso de dinheiro.
Pelo jeito. Até porque eu ouvi nos noticiários, Rodrigo, Mário, que vários dirigentes haviam sido dispensados como conselheiros, como gerentes e como diretores, cargos remunerados.
É verdade, é verdade.
Quando deveriam estar prestando serviço ao clube e não tirando dinheiro ao clube. Pelo menos os clubes de futebol foram criados com essa intenção, né?
É, o Cruzeiro, que é o atual bicampeão da Copa do Brasil, o maior vencedor desse torneio, já são 6 títulos.
Exato.
E o que parece é que essa estrutura, né? Muita gente diz que faz por amor ao clube, mas na verdade está fazendo por amor ao seu próprio bolso.
Ao bolso. E o Cruzeiro tem que ter dinheiro. Cruzeiro, o nome está dizendo. Já foi dinheiro, Cruzeiro.
Esgotamos assunto Cruzeiro, né? Vamos torcer para que
agora vamos passar pro Real, que a mulher tá brava.
O clube passe ileso sobre tudo isso e resista a essa crise. Isso que a gente deseja. 12h36 no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
O Comitê Paralímpico Internacional suspendeu o halterofilista francês Rafik Arabat por 9 meses por cometer uma violação antidoping. O atleta, que compete na categoria até 88 quilos, teve um resultado positivo para hidroclorotiazida em uma amostra de urina fornecida em 28 de maio de 2018, após o Campeonato Europeu de Halterofilismo em Berck-sur-Mer, na França. E, desta maneira, o brasileiro Evânio Rodrigues herdou a medalha de ouro no evento. Esta substância está incluída na lista proibida da Agência Mundial Antidoping, a UADA. Com o resultado desta violação, Arabat ficou inelegível por 9 meses, de 28 de maio de 2018, a data do teste, até 27 de fevereiro de 2019. E todos os resultados obtidos a partir de 28 de maio de 2018 serão desqualificados, incluindo a perda de quaisquer medalhas, pontos, recordes e prêmios. A equipe feminina de vôlei brasileira enfrentou ontem a Alemanha pela Liga das Nações. O jogo marcou o retorno da Natália, que jogou os 2 primeiros sets muito bem, mas depois saiu, porque está voltando agora. O Brasil começou com um bom volume de jogo, o passe estava entrando e o saque. Venceu o primeiro set por 25-21. O segundo set foi mais disputado, com alternância no placar. A Alemanha fechou em 31-29. No terceiro set, deu novamente Brasil, 25-21. No quarto, a Alemanha voltou a vencer por 25-20. O Brasil chegou a abrir 4 pontos de vantagem e não manteve. Mas era dia da oposta Lippmann, que fez 29 pontos no jogo. A ponteira Ortmann também teve bom aproveitamento, marcando 21 pontos. Isso refletiu no tie-break e a Alemanha fechou o set em 15-13. O Brasil retorna à quadra hoje às 18h30 contra a Coreia do Sul, que perdeu para os Estados Unidos ontem por 3-1. A cidade de Belém é palco da Copa América de Basquete Masculino Sub-16. O Brasil enfrentou pela segunda rodada da primeira fase o Canadá e perdeu por 90-67. O resultado dos outros jogos foram os seguintes: Estados Unidos 104, México 52, Porto Rico 69, Uruguai 58 e República Dominicana 90, Argentina 77. As 4 primeiras colocadas garantem vaga para a Copa do Mundo Sub-17 no ano que vem. O Brasil joga hoje às 20h30 contra o Uruguai. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12h39. Acontece. Vamos falar do... acontece, vamos nós. Bom, se nós falhamos, as máquinas também têm todo o direito. Mas meu caro Mário Silva, meu caro Rodrigo, no primeiro jogo das oitavas de final deu Fluminense e Cruzeiro empatando em 1-1. Agora o jogo é em Belo Horizonte. Bom, tem essa crise toda em torno do Cruzeiro e o Fluminense, por seu lado, também cheio de problemas.
Está em crise também.
E em crise, lógico. E com a véspera de eleições... Cara, a gente sabe que se tiver um novo empate, vai para os pênaltis. Mas vocês acreditam? O Mário até falou que o Cruzeiro não deve levar isso para campo. Mas eu não acredito nisso, que não vão levar para campo.
É, mas eu acho que o caso do Fluminense, a crise do Fluminense, eu acho que pode ser levada para campo. Por quê? Eu vou explicar. Agora, no dia 7 de junho, daqui a 2 dias, vão completar 3 meses de salário atrasado para jogadores e funcionários. E com 3 meses, os jogadores já podem entrar na justiça e pedir a desvinculação do clube. O clube está correndo, inclusive, para pagar ainda hoje, pelo menos um salário desses atrasados, para evitar e dar uma motivação extra. E a coisa está muito complicada. Os funcionários reclamando de falta de dinheiro para Vale Transporte. Inclusive, as máquinas de bater pontos estão avariadas nas Laranjeiras, enfim, problemão. E no sábado tem eleição marcada, são cerca de 9 mil sócios estão aptos a votar, vão estar lá no sábado, tem urnas de 9 da manhã até às 18 horas, o TRE forneceu 14 urnas eletrônicas, o que é melhor, evita aquela... diminui o risco de fraude, claro que pode haver, mas diminui bastante com as urnas eletrônicas. Então eu acho que esse problema do Fluminense, esse pode entrar em campo, Astrid.
Deixa eu dar uma chegadinha em Brasília. O nosso André Luiz Mendes estava em reunião. Vamos saber se já acabou essa reunião ou não. André Luiz Mendes, boa tarde. Não, continua em reunião. Tudo bem. Nosso Andrezão participa com a gente amanhã. Fala, Mário Silva.
Olha, eu particularmente acho que o de fora, normalmente, a única coisa que de fora que incomoda os de dentro é falta de pagamento. Uhum. Ou seja, casa que falta pão, todo mundo manda, ninguém tem razão. Se você não está pagando, aí pode refletir. Porque se você fizer uma enquete com o jogador e perguntar o seguinte: ô fulano, o time vai jogar com quem semana que vem? Está arriscado o cara não saber. Ele sabe que joga hoje com o Fluminense, mas está arriscado ele não saber quem é o adversário dele no final de semana. Só vai saber, sabe quando? Quando o treinador, se acontecer, der um treinamento tático, eles jogam assim, ou mostrar um vídeo. Então, o jogador, para mim, é indiferente. Agora, se você está com salário atrasado, salário tem que ser, mas o que é, porque existe o salário, existe o direito de imagem. Se o dinheiro não está caindo na conta e a mulher em casa está começando a buzinar no ouvido, né, aí como complica, mas... é difícil. Você viu o Flamengo não mudou nada, só trocou o treinador. O Flamengo continua ganhando, perdendo, empatando, é do jogo agora. Ah, não pagou. Aí pode ser. Ou quando eles querem derrubar o treinador, que aí eles não fazem corpo mole, mas também não fazem corpo duro. Entende?
Agora, Astrid, essa competição, Copa do Brasil, é uma competição muito rentável. Caso o Fluminense avance, são 3 milhões de reais que entram na conta. Dá para pagar pelo menos uma folha aí do Flu.
É, a minha dúvida... minha dúvida é se... se a CBF...
Também concordo com o Drogo. Continua,
não, Mário. A minha dúvida é se a CBF ou se os clubes já pegaram por conta, adiantado. Ou estão devendo.
Essa não, não, essa não.
Mas
como,
pode estar,
Mário,
devendo.
Não, essa não.
Mas não tem,
deve,
como.
Não, mas deve. A CBF empresta dinheiro.
Não, quem emprestar, empresta. Aí pode ser que
aí
você
pode
pedir,
ser
ganhou 3
é
milhões,
não é
você
adiantado.
Deve 5, então vamos abater.
Já pegou tanto por conta, aí abate aqui. Tá, pode ser. Mas é uma competição extremamente rentável e que, na situação tanto de Cruzeiro quanto do Fluminense, na tabela do outro, eles estão lá embaixo. Eles precisam dar uma... O Fluminense se aproximou perigosamente da zona do rebaixamento e o Cruzeiro também. Então tem que ficar de olho.
Estão coladinhos aí, como disse o Mário.
15º, 16º.
Exatamente, Cruzeiro 15º com 7 pontos e o Fluminense em 16º, né, na beira da zona da
do
confusão.
Abismo.
Com 16º lugar
e
com 6
detalhe,
pontos.
E tem um detalhe, se o CSA vencer o jogo contra o Botafogo... vai cair, alguém vai para cair no abismo.
Pois é, vai ter que abrir o paraquedas, né?
É mais difícil, todo caso.
Mas vamos ver. 12h45.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de mal é o meu então.
Fantasma? Fantasma do rebaixamento. O Vasco enfrentando o Internacional. nessa sexta pelo Brasileirão. Luxemburgo, com muitas definições ou indefinições para hoje e amanhã. Eventuais retornos e alterações táticas. Pelo lado do Internacional, dois estão voltando, Moledo e Odair. Tem refresco para o Vasco da Gama, Rodrigo?
Tem não.
O vascaíno?
Não tem não. O Internacional é um adversário difícil, está em boa fase. E o Luxemburgo está nessa, tentando encontrar um time com o que ele tem, né? Está tentando fazer uma limonada aí com os limões que ele tem disponível lá em São Januário. Pelo menos o ambiente deu uma refrescada, né? Depois dessa ameaça de sindicância ao Campelo, ele acabou afastando essa ameaça, conseguiu 10 milhões de empréstimo, enfim. Deu uma trégua, tem uma trégua no ambiente político. E se o Luxemburgo conseguir essa vitória contra o Inter, que além de ser a primeira vitória, vai ser uma vitória contra um grande adversário, um Internacional que tem um belo time, tem o Paolo Guerreiro, enfim, tem outros bons jogadores, eu acho que realmente vai levantar o astral lá em São Januário. Mas é um jogo muito difícil. Jogo na sexta-feira, às 8h30 da noite, aqui no Caldeirão, Astrid.
É difícil. É difícil e tem o seguinte. Vamos ter uma parada, faltam duas rodadas. Oitava e a nona. Que é a oitava e agora, nesse final de semana. Tem jogo sexta, sábado, domingo e segunda. Jogo do Flamengo e Fluminense foi para domingo por causa da eleição. E depois nós teremos jogos no meio de semana e aí para. Essa parada ela pode definir algumas coisas. Eu acho que para o Vasco ela é propícia. Eu, nesse momento, o Vasco é o último colocado. Com todo o respeito que me merece, o Ceará, o Goiás e o Fortaleza, que estão fora da zona de rebaixamento, o Avaí e o CSA estão lá. No meu entendimento, esses clubes é que vão brigar para não cair. CSA, Fortaleza, Goiás, Ceará, Avaí e o outro que eu disse aqui, peraí. Goiás, Ceará, Chapecoense, 3. Fortaleza, 4, CSA e Avaí. Esses 6 clubes, na minha opinião, eles brigam para não cair. Eu acho que o Vasco ainda vai arrancar. Porque esses clubes eles não vão tirar pontos consistentes dos outros grandes. Tanto que o CSA, o que, que o CSA fez? Tirou o jogo do Flamengo, levou para Brasília, porque ele sabia o seguinte, tanto vai jogar aqui como lá, a torcida aqui vai ter do Flamengo também. Então eu levo para Brasília e ganho dinheiro. Troca. Porque você tem que ter, não pode ser cabotino. Então se o Vasco conseguir nessa parada chegar em uns 2 ou 3 reforços, e nós já vimos melhoria com o Vanderlei, eu acredito que não vai cair. Eu acho.
E o presidente do CSA, que causou até uma certa polêmica, que disse que não ia levar o jogo do Vasco para fora de Maceió, porque o Vasco é concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Mas agora, no próximo final de semana, ele vai jogar com o Botafogo. E o jogo vai ser no estádio Rei Pelé. Será que ele também está considerando o Botafogo um time que vai lutar para escapar do rebaixamento? Por enquanto, não. O Botafogo está numa ótima campanha. Está indo muito bem.
Está numa boa posição na tabela.
Mas o campeonato é muito longo ainda, né?
Eu concordo.
É muito longo. Mas o Vasco já passou da hora de acordar. Tem o jogo contra o Inter e depois o último jogo antes da parada da Copa América também é em São Januário e é contra o Ceará. Tem que pelo menos conseguir um empatezinho com o Inter e vencer o Ceará, no melhor das hipóteses.
Porque o problema é que está tudo muito juntinho. Então o Vasco tem 3 pontos. Se ele ganhar os 2 jogos, ele vai para 9. Ele vai cair lá onde está o Ceará. Que tem 9. Por exemplo, o líder é o Palmeiras, que tem 16. Mas o quarto colocado é o Flamengo e o Inter, eles têm 13. Se bem que o Palmeiras tem um jogo a menos em virtude do jogo subjunto. Ainda está muito agarrado um trem no outro. Mas não pode, porque... Não, agora vai dar. Já teve gente que caiu por causa disso. Ficou esperando.
Mas
esperando,
a caiu. Sétima rodada, oitava rodada é muito já cedo é. Mas também já acho que é hora de
tomar rumo, sim. Mas faltam ainda 2 rodadas para parar, certo? Aí vai parar com 9 rodadas. São 38.
Sim.
Vão ficar faltando, se eu não fugir da escola. 29. São 29 rodadas, é jogo pra
mesmo muita assim, gente. Já tá
não,
na hora de
tomar.
Tenência na vida.
Desses aqui, ninguém caiu ainda. Agora, eu repito, na minha opinião, o Vasco é menos candidato que esses 6. Agora, se continuar levando cacetada, cai.
Vamos ver. 12:50 no Rio.
Uma vez Flamengo.
É, Flamengo e Corinthians bateram um recorde de público da Copa do Brasil. 55.586 pagantes viram o rubro-negro vencer o Timão por 1-0. Vamos falar do jogo. Técnico interino, Marcelo Salles, 2 jogos pela primeira vez na temporada, o Flamengo ficou sem tomar gols. Aí eu fiquei assim, coçando a cabeça, me perguntando. O interino conseguiu arrumar a cozinha, Mário Silva?
Não sei, não mudou muito não. Não acho que ele não tenha mudado muito não. Não tomou gol, mas tomou bola na trave, o primeiro tempo foi muito difícil. Acontece que o futebol ele tem 90% de futebol e 10% de chance. A vida é assim, né? O Nelson Rodrigues dizia que o cara podia ser atropelado na Rio Branco ou morrer entalado com um pauzinho de picolé.
É verdade.
É questão de sorte. É. Tanto que ele criou o Sobrenatural de Almeida, essas coisas todas. Então, de repente, mudou talvez a pressão. Aí sim. A pressão acabou, porque os caras queriam tirar o Abel e pressionaram. Tiraram o Abel, calaram a boca. E nem podem falar mais nada.
Ô, Mário Silva, você que é um grande observador, eu pergunto a você. Fizeram um esforço danado para levar o Abel. Levaram o Abel. 7 rodadas, 5 rodadas,
não, mas
na maioria das rodadas, o homem passou pressão.
É. Mas segundo informações de alguns conselheiros, eu inclusive vou visitar um agora, daqui a pouco,
essa
que é o meu
informação
médico.
Eu quero.
O Abel estava desgastado por algumas coisas que a gente não sabe. A gente nunca sabe a verdade total. A gente sabe parte da verdade. Por exemplo, o Abel disse que saiu porque ficou zangado, chateado, porque achou que foi traído. Porque alguém conversou com alguém que é o técnico Jorge Jesus. Isso aí dá para sair? Dá. Mas e quando o treinador diz assim, ó, fui, hein, e vai? Não é a mesma coisa? O vento que venta lá, venta cá. No futebol isso é normal. Eu não estou dizendo que o Abel faz isso. Mas o Abel é o treinador do Flamengo. Aí vem o Barcelona, um caminhão de dinheiro, ó, quero levar você. O que ele faz? Vai embora.
Vai.
Tanto é verdade que ele não botou multa rescisória, que fica mais fácil para mandar embora e fica mais fácil para pedir demissão. Eu acho o Abel fantástico. Um excelente treinador e uma pessoa legal. Mas o Flamengo tem o direito de trocar quem ele quiser. Porque o Flamengo, o presidente tem direito. Diz, ó, eu não quero mais o Abel, eu quero o Rodrigo Ricardo. Mas o Rodrigo, eu quero que seja o Rodrigo Ricardo. Se vai dar zebra ou não, o problema é deles. Agora, entre o Abel e esse treinador, como é que é, o Fera?
Marcelo Salles.
Que é da comissão permanente técnica. A única coisa que mudou foi o astral. Inclusive o astral da torcida. Que passou a ter paciência. A torcida sempre busca um bode expiatório na história. E ontem, sem o principal jogador do Flamengo, nesse início de temporada, que é o Cuejá, o Flamengo conseguiu ganhar o jogo. De 1 a 0, teve chance de fazer mais gol, teve chance de levar, porque quem estava do outro lado não era o Rosita Sofia, com todo o respeito, era o Corinthians. Agora, que realmente deu uma acalmada? Deu. Deu uma acalmada. A pressão da torcida, essa funciona. O cara enche o saco de manhã, tem o cara que fala de manhã, o Vitinho, por exemplo, eu cruzo com ele, aí a criança já não fala e por aí vai. Então, vamos lá, tem parada. A parada é para o Jorge Jesus conhecer o grupo. O Jorge Jesus, o Gabigol conhece ele, pelo menos eu ouvi falar, porque ele foi treinador do Benfica numa fase muito boa do Benfica. Certo? Eu me lembro um dia, me disseram que eu fui jogador brasileiro que atuou com o
Marcelo Boeck.
Não, Boeck no Fortaleza, mas teve gente no Benfica com ele.
É, o Gabigol, ele até falou sobre isso na última coletiva, né? Ele falou que o Jorge Jesus chegou a ligar para ele, quando o Jorge Jesus treinava o Sporting ainda. E ele estava querendo sair da Inter de Milão, estava mal, não tinha conseguido espaço lá no clube italiano. O Jorge Jesus ligou para eles, conversaram, mas acabou que ele não foi para o Sporting, foi para o rival, que é o Benfica, clube que também o Jorge Jesus não treinou e foi multicampeão. E ele até brincou, a gente namorou, mas não deu certo, quem sabe agora vai dar certo, né? Muita gente dizendo que o Jorge Jesus vai pegar o Flamengo no céu. Está nas quartas de final da Copa do Brasil, está nas oitavas de final da Sul-Americana, está muito bem no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo estava bem com o Abel também.
Também.
Mas o clima, o astral, como frisou o Mário, não estava ruim. Parte da torcida, nem digo que era toda a torcida, mas bastou uma parte da torcida, junto, talvez, até insuflado por algum dirigente, por uma parte da diretoria, que também deve ter tido um arranca-rabo lá com o Abel, né? Deve ter tido uma discussão que a gente não sabe, mas no bastidores deve ter tido, assim, um quiprocó desse. Então, estava desgastado, realmente. Então, o clima mudou. Eu achei o jogo muito bom. Foi um jogo bonito de se ver. Um jogo ofensivo. O placar 1-0, eu acho que nem traduz direito o que foi o jogo. Porque eu acho que as duas equipes procuraram bastante o gol. Tivemos defesa, tivemos bolas na trave. Foi um jogo bonito de se ver. Parabéns ao Flamengo, que espera agora seu próximo adversário de sorteio, né? Aí é a sorte que vai decidir quem será o próximo adversário do Flamengo. Mas o Flamengo jogou muito bem, e a torcida que lotou o Maracanã apoiou do início ao fim, cantou, destilou todo o repertório de música, a torcida cantou ontem no Maracanã.
O Jorge Jesus, ele trabalhou no Figueiras, no Amoras, no União da Madeira, na Estrela Amadora, trabalhou no Vitória Guimarães, Mourense, União Leiria, Belenense, Braga, Benfica, Sporting e Al Hilal. Ele é um treinador de Portugal.
Sim.
E só foi para a Arábia para botar dinheirinho no cofrinho. Mas tem um trabalho, um currículo grande e que pode realmente funcionar.
Ele está sendo esperado essa semana, deve chegar ao Rio aí até sexta-feira para assinar contrato, e no domingo deve acompanhar o Fla-Flu do camarote. O Marcelo Salles, o fera, segue lá na beira do campo, mas ele já deve começar a ter as primeiras conversas com os jogadores, deve ser apresentado, mas oficialmente ele deve tocar o trabalho com o Flamengo a partir do dia 20 de junho.
Junho?
É junho, porque vai parar, né? E aí vai ter uma semana de folga para os jogadores. E aí
pensei que ele fosse viajar comigo.
Ele vai tirar férias, o Márcio Silva aí vai.
E vou a Portugal. Por que ele fosse comigo, né?
Quem sabe se no mesmo avião, né?
O Zico uma vez já veio.
O que é? Pode falar pra gente.
Lembrar que hoje tem jogo da seleção, né?
É verdade. O André vai transmitir.
Sobre isso. O André transmite Brasil e Catar. Os comentários é de Bruno Mendes. A reportagem é de Rafael Monteiro. E plantão. O plantão de Luiz Ferreira. Então, logo mais, fique ligadinho aqui na Nacional. A gente tem transmissão. Brasil, Valdir também está na jogada? Brasil,
Astrid, Valdir, e vai Luiz ter também. Presença presidencial. O presidente Jair Bolsonaro vai estar no estádio Mané Garrincha hoje, torcendo para o Brasil.
O jogo é lá em Brasília, seria muito bom que ele fosse realmente prestigiar o jogo do Brasil. Copa América também no Brasil, tudo a ver. E a gente chegando ao final desse Bate-Bola Nacional. Agradeço a todos vocês o carinho dessa audiência. O Bate-Bola Nacional tem encontro marcado com você amanhã, a partir do 12:30. Logo mais, no Mundo da Bola, a partir das 17:00. E não se esqueça, Brasil e Catar logo mais, sob o comando de André Luiz Mendes. Astrid Nick. Tchau.
Bate-Bola Nacional.